Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de mudanças no Estatuto do Desarmamento devem ser apresentadas na quarta-feira na CCJ.
Projeto proíbe venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol em todo o país.
Senado volta a analisar pagamento de despesas nos presídios por presos.
Boa noite.
Boa noite.
Senador quer apresentar na quarta-feira relatório que vai alterar o Estatuto do Desarmamento. A proposta deverá liberar a posse, mas vai punir com rigor quem estiver sem licença. Repórter Érica Christian.
Em seu relatório, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, manterá a posse de até 6 armas de fogo por pessoa, mas vai liberar o porte para outras categorias. Ele quer reduzir a burocracia para a concessão da posse e do porte e unificar os cadastros. Por outro lado, Alessandro Vieira aumenta a pena nos casos de porte ou posse ilegal e propõe a marcação de todas as armas e munições.
E hoje nós só temos exigência de marcação para munição usada pelas forças oficiais. O particular não precisa adquirir munição marcada. E você não tem na lei limitação de tamanho de lote de munição. Você tem uma portaria que fala, menciona 10 mil unidades por lote, mas ela não é cumprida.
Contrária à flexibilização do Estatuto do Desarmamento, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu mais investimentos na segurança pública como um todo.
Eu, pessoalmente, entendo que o caminho não é colocar arma na mão do povo brasileiro. Eu acho que o caminho é outro, é o investimento na segurança pública como um todo. Aí sim, estruturar as políticas com armamento, não é? Com viaturas adequadas, enfim, estruturar as nossas escolas.
O senador Alessandro Vieira disponibilizou um site para receber sugestões: pldasarmas.com.br.
A reforma da Previdência pode ajudar a reverter o atual quadro de desemprego no país? Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, especialistas deram respostas distintas para essa questão. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o subsecretário do Regime Geral da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Nagamini, ao reduzir a dívida pública, a reforma da Previdência contribuirá para a redução de juros e para criar um cenário mais favorável aos investimentos e contratações.
Um dos objetivos é que, com a nova Previdência, eu conseguiria estabilizar e até diminuir um pouquinho essa dívida pública.
Mas, para o subsecretário técnico do DIEESE, Clóvis Scherer, o raciocínio do governo não leva em conta o impacto negativo da reforma sobre a renda do brasileiro.
Essa reforma extrai R$1 trilhão, dos quais quase 80% da camada mais pobre da população, e que é um recurso que vai diretamente para o consumo.
O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, renovou o pedido aos senadores para que não votem a reforma de forma apressada.
O Senado tem obrigação de, recebendo o que vem da Câmara, revisar de ponta a ponta e ajustar tudo aquilo que for possível.
O senador Acir Urgaz, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto do senador Everton, do PDT do Maranhão, que prevê o desconto continuado nas tarifas de energia para o bombeamento da água usada na irrigação de propriedades exploradas em regime de agricultura familiar.
Atualmente, o desconto é concedido apenas no período compreendido entre 9h30 da noite e 6 horas da manhã do dia seguinte. Mas essa limitação, na opinião de Acir Urgaz, gera prejuízos econômicos para o pequeno produtor.
Na medida em que tem que pagar adicional noturno para funcionários que monitoram esse sistema, ou eles mesmos terem que trabalhar um turno adicional.
O senador Jorge Cajuru, de Goiás, apresentou o projeto de lei que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos alimentos. Pela proposta, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional criará redes de doação, coleta, armazenamento e destinação de alimentos em condições nutricionais e sanitárias de consumo.
Jorge Cajuru disse não ser aceitável que, num país onde 5 milhões e 200 mil pessoas passaram fome em 2017, sejam desperdiçadas anualmente 26 milhões de toneladas de comida. Esse volume é suficiente para alimentar mais de 13 milhões de pessoas, acrescentou o senador.
A nosso ver, a fácil perecibilidade dos alimentos gera uma obrigação de destinação responsável e tempestiva dos alimentos por parte do fabricante, do distribuidor, do comerciante e do consumidor. É altamente necessário incutir uma cultura de consumo responsável dos alimentos em respeito às pessoas privadas de seu acesso e à dignidade humana. é também uma questão de educação.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai analisar o projeto que proíbe definitivamente o consumo e a venda de bebidas alcoólicas em estádio. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o Estatuto do Torcedor para criminalizar a venda de bebidas alcoólicas dentro de estádios esportivos. Quem descumprir a medida está sujeito à reclusão de 2 a 4 anos, além de ficar impedido de comparecer a qualquer evento esportivo por até 4 anos. O consumo de bebidas alcoólicas já é proibido pelo Estatuto do Torcedor, mas o autor da proposta, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, quer reforçar esse impedimento, vetando que o produto seja oferecido, exposto à venda, colocado em depósito, distribuído ou, de qualquer forma, entregue para consumo. Girão lamenta que, apesar da atual proibição, algumas assembleias legislativas estejam decidindo liberar a comercialização nos estados.
Para você transformar de adversário para inimigo, basta algum consumo de álcool. Não precisa ser muito, não. Quando você envolve, você sai totalmente do seu equilíbrio e você briga e você pode causar até mortes, como a gente já tem relatos.
A proposta do senador Eduardo Girão também aumenta a pena para quem promover tumulto ou praticar atos de violência no interior dos estádios.
O senador Rogério Carvalho, do PT, homenageou o estado de Sergipe, que comemora os 194 anos de emancipação. Ele destacou o significativo patrimônio cultural e as belezas naturais do estado. Quanto às atrações turísticas, o parlamentar apontou a Praia de Atalaia e a Foz do Rio São Francisco, assim como as dos rios Vaza Barris e Sergipe.
Entre os intelectuais sergipanos que contribuíram para a cultura nacional, Rogério Carvalho mencionou o filósofo, poeta, crítico e jurista Tobias Barreto e os advogados, jornalistas e professores Laudeliano Freire e Silvio Romero. Ele também se referiu às artes plásticas e ao papel de Álvaro Santos, Jota Inácio e Ismael Pereira.
Então eu queria parabenizar aos meus conterrâneos, parabenizar o estado de Sergipe pelos seus 194 anos.
Sessão especial do Senado celebrou os 111 anos da imigração japonesa ao Brasil. Entre as contribuições da comunidade japonesa ao crescimento do país está o desenvolvimento da agricultura do Cerrado. Repórter Yara Farias Borges.
A data marca a chegada do navio Kasato Maru em junho de 1908, trazendo 781 japoneses. Hoje vivem no Brasil cerca de 2 milhões. A comunidade japonesa contribuiu para o crescimento do país, especialmente na agricultura no Cerrado, que tornou o Brasil um grande exportador de grãos. O embaixador japonês Akira Yamada disse que, a depender das reformas, o Japão pode voltar a investir no Brasil.
Eu também estou convicto de que, se as reformas no Brasil avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar no Brasil e aumentar os investimentos.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que pediu a homenagem, disse que a relação entre Brasil e Japão vem se fortalecendo.
Entendendo a importância dessa parceria, né? Dessa relação, além de ser comercial, ela é humana entre os dois países. Tenho certeza que dessa casa e desse congresso teremos anos aí promissores em termos de relação em todas as áreas.
Projeto que determina que os presos devem pagar pelos custos da prisão volta ao plenário do Senado nesta semana. Repórter Paula Groba.
A segurança das fronteiras e o seu sistema integrado de monitoramento será tema de debate na Comissão de Relações Exteriores. Nessa linha, este mês, a comissão aprovou a criação da Frente Parlamentar de Defesa das Fronteiras Brasileiras e deve voltar ao plenário do Senado o projeto que prevê que presos paguem por sua manutenção nas prisões, ressarcindo dessa forma os cofres públicos pelos gastos com detentos. A proposta é polêmica e chegou a ser discutida em plenário, mas foi retirada da pauta a pedido de senadores que não concordaram com o teor da proposta. A relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, diz que, apesar da aprovação unânime na comissão, faltou entendimento de alguns parlamentares na votação em plenário.
Eu consegui fazer unanimidade, inclusive com a oposição. Aí chega no plenário e, infelizmente, às vezes, por mais que você explique, às vezes fica difícil de entender, né? Eu creio que a gente vai conseguir aprovar, eu creio que vai passar e a população quer.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.